problemas como aqueles que já sucederam anteriormente não voltem a acontecer, permitindo proteger quem trabalha neste setor.
Ora, muito obrigado. Sra. Deputada, está inscrito para uma nova intervenção o Sr. Deputado Carlos Silva, a quem dou a palavra.
Sr. Deputado Bruno Dias, as matérias centrais efetivamente são os motoristas e nós saudamos-os a todos e por isso acompanhamos a diretiva e a proposta de lei. E nessa matéria, as outras matérias é que eram conexas, mas eram matérias muito importantes para a economia no seu todo e para a sociedade. Sr. Deputado André Pinotes Batista, pensei que já tinha ido embora, mas afinal ainda está. Cumprir prazos em diretivas nas circunstâncias em que aparece aqui esta diretiva é fácil. Ou seja, a diretiva entra em setembro, é discutida hoje, é votada na generalidade, na especialidade e votação final global, assim é fácil. Mas já agora eu deixo uma pergunta ao Governo, já que disse que não falámos sobre a diretiva, vou aproveitar para falar agora mais afincadamente. Senhor Secretário de Estado, é importante que esclareça que procedimentos tomou quanto à matéria de consulta a entidades. E se ocorreram, pois a exposição de motivos não o refere e a existência de processos de consulta públicos são legal e juridicamente obrigatórios. Tenho dito.
Muito obrigado. O Sr. Deputado André Pinotes Batista também pretende intervir, tem tempo, tem a palavra.
Sr. Deputado, Carlos, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Silva, nunca me iria embora, eu gosto tanto de o ouvir. Não compreendo as coisas que diz muitas vezes, porque não é fácil, mas gosto mesmo muito de o ouvir. E foi muito importante, Sr. Deputado, foi muito importante a intervenção do PS, que juntamente com o PCP foram os partidos e com o Bloco, que pelo menos fizeram uma referência aos profissionais que aqui são referidos, o que nos permitiu pelo menos que o PSD tivesse discutido por 56 segundos esta matéria, ainda assim não lhe ouvimos nem uma ideia, nem uma palavra, nem um reconhecimento aos profissionais deste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que não há mais inscrições dos grupos parlamentares para intervir sobre esta matéria. Portanto, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Jorge Delgado, para encerrar este debate. Dispõe ainda de 2 minutos e 4 segundos, mas depois dispõe de 2 minutos para o encerramento do debate, que, sendo esta a última intervenção, poderá acumular.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Começava por, enfim, congratular-me pelo facto de uma forma generalizada, ver acolhida, no essencial, a proposta de lei que aqui apresentamos, o que é importante para que possamos prosseguir com o trabalho de transposição da diretiva. Relativamente aos comentários que aqui foram feitos, duas ou três notas muito curtas, até porque a maior parte delas, de facto, não tiveram a ver com o diploma que aqui trazemos. De qualquer das formas, não deixaria de dizer que, do ponto de vista das preocupações com a sinistralidade, nós acompanhamos de todas as preocupações que aqui foram referidas. O Governo está empenhado nesse combate. É uma área de atuação em que o Ministério das Infraestruturas colabora e participa, mas que tem como principal ator o Ministério da Administração Interna. Mas nós colaboramos de forma ativa e estamos empenhados, e nomeadamente refiro dois aspectos onde participamos de forma ativa. Desde logo, somos uma das peças importantes do programa PENSE, que está em curso com um conjunto de medidas que visam diminuir a sinistralidade. E, portanto, é um programa que está em curso e que tem tido uma execução bastante em linha com aquilo que estava previsto. E, por outro lado, temos as infraestruturas de Portugal, enquanto responsável por a conservação das estradas nacionais, que tem, de facto, um trabalho importante e coerente na manutenção das nossas infraestruturas rodoviárias. Acrescento ainda que, no que diz respeito a este diploma, isto serve também para responder às preocupações do Sr. Deputado Bruno Dias, que neste diploma são reforçadas, digamos, as obrigações de formação na área de segurança rodoviária. Portanto, do ponto de vista daquilo que é a formação dos próprios motoristas, há aqui um aspecto muito direto e muito relevante que aqui aparece. Ressalvava pela positiva o comentário do deputado André Pinotes, no sentido em que alertou, e não, eu queria me associar a esse realce, à importância do papel dos motoristas em todo o processo que aqui tivemos durante esta pandemia e que estamos a ter. Por alturas de março e abril, de facto, eles foram foram essenciais no momento em que estávamos todos assustados e sem saber muito bem como lidar com tudo isto, foram essenciais, estiveram disponíveis e em prontidão a colaborar com todas as entidades, com o Governo, disponíveis, portanto, para que garantirem a distribuição dos bens essenciais e garantirem que a nossa sociedade continuava a funcionar, e isso é digno de registro. E, a terminar apenas, relativamente, portanto, à transposição da diretiva, dizer que o IMT, no âmbito da preparação dos diplomas, já fez uma consulta a todo o setor, incluindo os sindicatos, e, portanto, temos os contributos e as pronúncias de todo o setor sobre esta matéria. E, enfim, terminava como comecei, congratulando-me por ver acolhida de forma generalizada a proposta que aqui trazemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então passar agora ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, de que consta a apreciação do projeto de lei número 570/14 do PSD, imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos. Para apresentar este projeto de lei, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos a viver um momento crítico no combate contra os efeitos devastadores da pandemia. Devastadores para a saúde e a vida dos mais frágeis, dos mais desprotegidos e daqueles a quem a idade mais avançada comporta uma natural maior vulnerabilidade. Devastadores para a saúde pública no seu conjunto, com a progressiva falência da resposta à detecção de patologias e ao tratamento de doenças não-Covid. Devastadoras para o Serviço Nacional de Saúde, com 200 de milhares de cirurgias e 8 milhões de consultas por realizar, um quadro terrível em que as mais altas autoridades nacionais fingem não ver a iminência do colapso. Devastadoras para a atividade económica e o emprego, com o inexorável efeito dominó, em que a paralisação ou as tremendas dificuldades de sobrevivência dos setores primeiramente assolados, dia a dia alastra e não deixa nenhum imune. E devastadores para os equilíbrios sociais e pessoais, adensando uma crise que se aprofunda nas relações sociais, familiares e afetivas, pilares estruturantes da nossa vida em comum. É o momento crítico que vamos, porque temos, de vencer. Mas para isso precisamos de lucidez, verdade e confiança. Não infantilizem os portugueses com a conversa bacoca do milagre português. Não os castiguem com o preconceito ideológico da omnipotência do Serviço Público de Saúde. Não os ameacem com derivas autoritárias que mais não são do que manobras de diversão para branquear a inação ou a desorientação de quem detém a autoridade. Não os confundam com os sucessivos zigzags do todos para casa, todos para a praia, todos fora das igrejas e dos cemitérios, todos para as manifestações e eventos políticos, todos a prevenirem-se contra a vacina da gripe, todos a prevenirem-se contra a vacina da gripe, todas as farmácias comunitárias em finais de outubro, na perfeita incerteza da resposta às necessidades. Assim, ninguém vos leva a sério. Passaram 8 meses desde o início desta pandemia. Precisamos de ter, e não temos, mais pessoas com médico de família, crucial neste tempo de riscos e de incertezas. Precisamos de ter, e não temos, mais profissionais intensivistas para podermos operacionar mais camas de cuidados intensivos. Precisamos de ter, e continuamos a não ter, um plano consolidado que envolva toda a capacidade instalada, pública, privada e social, para enfrentar este outono e inverno. Precisamos de ter, e continuamos a não ter, uma separação entre os estabelecimentos que dão resposta à doença Covid e os que dão resposta a todas as outras doenças, única forma de transmitir segurança e confiança a quem precisa de cuidados de saúde. Precisamos ter, e não temos tido, uma efetiva capacidade de testagem sistemática e rotineira nos locais de risco e de uma rápida intervenção que previna o descontrole das redes de contágio e a escalada das infecções a que vimos assistindo. E precisamos ter, senhores deputados, e não temos tido, uma liderança pelo exemplo, coerente e não errática, confiável e não assente na propaganda. Dirão alguns que não devemos acentuar as falhas, denunciar as omissões e os atrasos que se vão sucedendo, porque isso alimenta o receio e a depressão coletivos. No limite do ridículo, alguns no poder acusam mesmo quem assim proceda de falta de patriotismo. Abstendo-me por decoro de qualificar estes, quero expressar o nosso frontal desacordo com aqueles. A principal arma neste combate é a confiança, e ela só se adquire se falarmos verdade às pessoas, assumindo falhas para as corrigirmos, reconhecendo atrasos para os recuperarmos e penitenciando-nos pelas omissões para as não perpetuarmos. A questão do uso de máscaras para proteção própria e proteção dos outros é um paradigmático exemplo disso mesmo. Resistiram as autoridades durante meses à sua utilidade. Reconheceram depois esse seu erro e recomendaram a sua utilização em espaços públicos por pressão do PSD. Rendem-se agora à evidência da sua necessária obrigatoriedade em todos os espaços e vias públicas. É uma questão, senhores deputados, de lapidar bom senso, cujo reconhecimento só peca por tardio. A proposta que apresentamos procura salvaguardar as situações em que seria desproporcionada uma imposição obrigatória e atende às diferenças objetivas que aconselham, no respeito por essa mesma proporcionalidade, uma adequada modulação da medida em cada uma das nossas regiões autónomas. Mais do que em nome da sua autonomia, que muito prezamos, trata-se de saber interpretar a singularidade da situação que se observar em cada região, responsabilidade que naturalmente deve caber aos seus órgãos próprios. Por último, propomos que esta imposição tenha um prazo, não se estenda indefinidamente, sem prejuízo naturalmente da sua renovação ou revogação, se a realidade o aconselhar. Uma palavra final para a urgência desta medida. Proponho que façamos hoje a sua votação sucessiva na generalidade, especialidade e final global, para que sem demora possa ser enviada para promulgação do Sr. Presidente da República. Acredito que mesmo sem a lei, uma imensa maioria de pessoas comece já a adotar o uso desta proteção. Mas enquanto não for possível impor essa obrigação a todos, sem exceção, o ganho desta medida será naturalmente frustrado. Já se perdeu tempo demais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Oliveira criou agora aqui um problema à mesa. É que se tinha inscrito para fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que manifestamente não tem tempo para responder, e ao mesmo tempo inscreveu-se para uma intervenção. E, portanto, eu creio que... Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, a pergunta é muito simples e eu estou disponível para ceder 30 segundos do tempo do PCP para o PSD responder.
Sr. Deputado, mas é que os 30 segundos não resolvem o problema, porque o Sr. Deputado gastou mais do que isso. E, portanto, mesmo que lhe dê 30 segundos, continua com o tempo negativo.
Sr. Presidente, pronto, como nós queremos fazer a pergunta...
Sr. Deputado, dá licença, Sr. Deputado. Eu, como o Sr. Deputado está inscrito para intervir a seguir, e como como o PSD depois disporá 2 minutos no final para intervir, a minha sugestão é que possa consumir a sua pergunta na sua intervenção.
Sr. Presidente, é mesmo importante para a sequência do debate que eu possa fazer a pergunta e obter o esclarecimento e, portanto, nós disponibilizamos 1 minuto ao PSD para poder obter a resposta.
Então, Sr. Deputado, assim sendo, como o minuto é seu, tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, antes de entrar no desenvolvimento da discussão e do aprofundamento da discussão que é preciso fazer, queríamos mesmo colocar uma questão que é uma questão muito concreta e que é uma questão importante quando estamos a tratar da determinação de uma obrigatoriedade. E queria perceber exatamente para o PSD qual é...